Olá, aqui quem fala é o Matheus Borré, coordenador pedagógico do TRIPAD. Para esse podcast, convidamos o Vitor Fontes, mestre em Ciência, Tecnologia e Educação e assessor pedagógico da plataforma de ensino Eleva. Nossa conversa foi em relação entre comunicação e aprendizagem. Espero que vocês gostem. A ideia era que esse podcast ele não ficasse muito longo, mas ele tanto fizesse uma finalização, ele tanto desse uma abertura para o tema da próxima semana, né, que como é comunicação e tecnologia, a intenção é realmente falar um pouquinho dos dois como se fosse uma prova do que vai ser na semana que vem, né, então não com peso de fazer um podcast grande para a semana que vem, mas assim, falar, olha como é que as duas podem conversar bem uma com a outra, e tentar juntar um pouquinho do tema que eu falei na live de acho que 2 semanas atrás, que era exatamente isso, sociedade da informação, sociedade do conhecimento. Né? Então, a sociedade do conhecimento é basicamente pautada numa comunicação de rede, então um grupo que se reúne em rede com o foco de se construir um conhecimento a partir de um assunto. Então, é como se você precisasse que esse conhecimento surgisse a partir do diálogo entre pessoas diferentes, porque você precisa se comunicar em rede. Então, ele acha que aproxima muito do trabalho que você fez no mestrado, foi um estudo dessa questão ambiental, né, para onde você olha, quem são os atores dentro dessa peça educacional que está acontecendo, e conversa também com o que a gente vai falar daqui para frente. Então, acho que foi por isso que eu coloquei essas duas palavras-chave, mas se você tiver uma outra ideia,
é isso aí,
pode seguir também.
Acho que o seu caminho tá certo. A palavra-chave é rede de conhecimento, né? Quando a gente vai buscar sobre quem está falando sobre isso, em geral, chamam de redes de conhecimento. A socialização do conhecimento, ela se torna aí um movimento-chave, né, do estabelecimento dessa rede, né? Então, a gente começa a falar como a gente consegue socializar esse conhecimento independente dos meios, né? E agora, nessa situação da pandemia, a gente começa a questionar como é que há uma socialização desse conhecimento em diferentes meios, né? Eu fui para um livro aqui interessante, numa dessas viagens que a gente fez aí para as escolas, né? Lá em Sergipe, eu achei numa livraria um texto de uma autora chamada Bárbara Coelho Neves. Ela tem um texto chamado Tecnologia e Mediação. É até uma leitura aí muito interessante para sua área de pesquisa também, Matheus, porque ela vai descrever ali uma abordagem cognitiva para a inclusão digital.
Ah, legal.
Então, acho que em algum momento ela se aproxima até mais do que você está pretendendo aí como pesquisador, né? O interessante é que esse texto dela, em algum momento parece que é muito aquela linguagem de pesquisa, então você precisa estar disposto a ler esse tipo de texto, né? Mas eu gosto bastante da introdução, que é até um pouco afetiva. Eu não sei se agora o Emir Suaiden, né? Não sei como é que pronuncia, ele é professor da UNB, e não sei se ele é um amigo próximo dela ou se foi orientador, mas ele abre com algumas coisas muito interessantes ali na introdução do livro dela, na apresentação, né? Ele faz a apresentação desse livro dela, chamado Tecnologia e Mediação, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala imediatamente assim que o social não se reduz ao digital. Estou falando isso porque a gente começou falando das redes de conhecimento, né, como um meio para socializar esse conhecimento no meio de uma sociedade do conhecimento, né? E ele diz o seguinte, que o social não se reduz ao digital, mas que esses ambientes caminham juntos, né, e eles se comprometem mutuamente. Então, no nosso contexto, que é o contexto de escolas, né, é o contexto de elaborar aprendizagem, Eu acho interessante a gente destacar essa palavra do Emir, né, que o digital e o social comprometem-se mutuamente, porque eu diria que uma escola que já possui, já estabeleceu boas relações sociais, né, relações entre pessoas no ambiente físico da escola, é uma escola que também tende a vencer essas relações com uma certa facilidade, ou seja, estabelecer também uma rede de conhecimento num ambiente digital com mais facilidade, porque elas caminham juntos aí, comprometendo-se mutuamente.
E você acha que esse diálogo, tanto na parte do no meio físico que é a escola, né? A gente tem um diálogo, uma estrutura de diálogo específico na escola, que você tem outros tipos de interpretação. Não é só a fala, não é só a fala, é também o olhar, é o toque, é o estar perto, é uma coisa mais social. Isso pode ser convertido para o meio digital. Você consegue transformar esse ambiente, né, visto a situação que a gente tem agora, a gente consegue transpor esse ambiente de diálogo para também um ambiente digital? E se sim, como é que a gente usa as ferramentas, né? Quais seriam talvez as opções de ferramentas para a gente fazer isso?
A gente imaginando como é que a gente vamos dizer assim, a gente consegue.
Uma pergunta meio pesada, assim, da gente avaliar em pouco tempo, né?
Eu tô tentando articular ela, né, frente às outras coisas que eu venho pensando também, né? Lógico que a gente tem um novo normal, né? Um novo estado de coisas, mas eu fico imaginando como eu acho que agora que a gente está submetido quase que completamente, né, integralmente aos ambientes digitais, por conta das circunstâncias, a nossa expectativa é sempre olhar para aquela sala de aula que estava ocorrendo até um mês atrás e tentar trazer ou reproduzir, entre aspas, aí, dentro do ambiente digital, somente as boas, os pontos positivos que ocorriam dentro de uma sala de aula, né? E aí, para que isso ocorra, né, eu acredito que essas práticas precisam ser inventadas. Elas precisam ser conquistadas, elas precisam ser construídas dentro desse novo ambiente.
Então, se a gente tem meio que um novo normal, também seriam novas práticas de diálogo dentro desse ambiente, né?
Justamente, ela exige um novo comportamento, né? Eu vi até por outras vias aqui a ideia do Pierre Lévy, né, desse professor como um animador da inteligência coletiva, né? E eu tô longe do microfone, né? Fui ver aqui
Professor
aqui
animador da inteligência coletiva,
é
Pierre
o
Lévy.
Pierre Lévy trazendo essa ideia, né, do professor como esse animador da inteligência coletiva. Quando isso não é feito no espaço físico, eu acho que esses novos comportamentos, essas novas práticas, elas precisam ser inventadas, né, conquistadas, construídas coletivamente. Então, eu acho que é um momento também para experimentar ações, né? A gente sugere algo, é retroalimentado com o comportamento dessa rede de conhecimento, né? Esses alunos, esses professores vão reagir a esses novos comportamentos que estão sendo criados. É como se fosse uma prática artesanal mesmo. Olha, eu submeto determinada atividade ou determinada situação, né, ou determinado desafio, vejo como aquela comunidade virtual reage àquilo. Aí eu preciso estar sensível a essa reação também, ver se ela o que fez sentido, né? Em algum momento isso me lembra a BNCC, a primeira vez que eu vejo um documento assim como os PCNs, né? A gente já comentou sobre isso, né? Os PCNs, os DCNs. Aí vem a BNCC e pela primeira vez ela insere a ideia de não só como ensinar, como aprender, como avaliar, mas de como promover redes de aprendizagem colaborativa, né? Ou seja, em algum momento a BNCC deixa isso aberto. Por um lado, pode parecer assim, nossa, a gente tem poucas pistas de como a gente deve construir isso. Mas por outro, fica, eu acho que a certeza é exatamente disso que eu estou dizendo, de que essas práticas precisam ser construídas, né? Precisam ser elaboradas a partir de agora, a partir desse novo normal. E a gente precisa estar sensível a isso.
Legal. Quando eu paro para pensar um pouquinho nisso, né, na pergunta que eu te fiz, né, se existe diferença de diálogo, né, quando a gente tenta transpor esse diálogo que acontece no espaço físico das nossas escolas para esse tipo de ensino que a gente está fazendo agora, que não é AD, é um ensino diferente de AD, né, é importante, acho que, ressaltar nisso. O ensino à distância, ele precisa ser pensado inicialmente para que ele seja à distância, né? O que a gente faz hoje é a adaptação do ensino físico ao ensino virtual, que com certeza você perde muita coisa no meio do processo. E aí, quando eu estava pensando um pouquinho nisso, de quais ferramentas fariam um papel, né, de trazer esse diálogo físico pro diálogo virtual, eu pensei em ferramentas diferentes. Então, por exemplo, quando a gente pensa no diálogo de conversa, né, o papo de como falar um com o outro, o WhatsApp e o Telegram estão aí para fazer essa estrutura. Quando você quer algo que seja mais de imagem em relação a, você só quer de fato visualizar, existem outras ferramentas. O YouTube faz isso, o TikTok faz isso, outras ferramentas têm o papel de visualizar. Se você quer um processo de interação entre usuário e pessoa, você tem as lives do Instagram, por exemplo, que dão essa possibilidade, você tem live do Facebook. Então, é como se cada ferramenta tivesse um pedacinho do diálogo que acontece no espaço físico. E o que a gente tenta, na verdade, é puxar um pouquinho, né? Fazer com que elas sejam mais robustas a partir da experiência que a gente já tem no dia a dia, né?
Você
Não
vê
sei
que
se
tem
essa é
até
uma
design
percepção sua.
didático, né, com isso, né? Acho que a gente até chegou a conversar sobre isso em algum momento, né? O Valente, que é um cara aí das tecnologias, já está há 20, 30 anos falando sobre, ele descreve isso que você tá dizendo aí, né, a respeito do design didático dessas experiências de aprendizagem, não só transpor, né, as situações de aprendizagem para o ambiente virtual, mas pensar ele como a experiência de aprendizagem no ambiente virtual. Ele chama isso de, esse design didático, que dá o nome de estar junto virtual, né? É como
Né?
se a gente pensasse nesse encontro a partir daquele meio, né? Nesse sentido, uma coisa que eu acho interessante também é o seguinte, né? A comunicação, como não só como um elemento que nos conecta, né, mas como a competência a ser desenvolvida nessa rede de conhecimento, ela assim, ela é cada vez mais estratégica, né? Então, você descreveu o exemplo das mídias, né, ou dos meios que viabilizam essa comunicação, mas a comunicação como competência a ser desenvolvida, acho que a princípio pelo professor, que é o profissional que está ali imbuído de desenvolver essas situações, né? E em segunda instância, dos estudantes, né, que compõem aí e que são o alvo, talvez, dessa rede de conhecimento, né? Mas a comunicação como um elemento estratégico dentro dessa. Às vezes a gente já está pensando nos meios por onde essa educação vai, por onde essa comunicação vai se desenvolver, mas a gente esquece, né, a importância que a gente precisa dar para a comunicação. Se a gente resgata aqui mais uma vez a BNCC, acho que a competência geral da BNCC 5, né, a ideia de desenvolvimento da comunicação e comunicação midiática, se eu não me engano, é esse.
Se não me engano, eles usam muito a palavra virtual e digital, né? A BNCC, ela tende a usar muito digital.
Exatamente. E aí eu diria que se a gente tivesse que categorizar ali ou hierarquizar aquelas 10 competências, né, pelas necessidades mesmo sociais, né, que afloraram agora, eu diria que a competência geral da BNCC, que foi homologada há pouco tempo, essa competência geral dada à comunicação, acho que tem sido o maior desafio. E aqueles que conseguem superar esse desafio são aqueles que têm acertado mais.
Legal, legal.
Quem desenvolve com maior capacidade essa competência comunicacional, né, vamos dizer assim.
Então, acho que no, geral, a gente está montando esses breves podcasts, e também não para alongar muito tempo, eu queria te fazer uma pergunta. Que, assim, quando a gente analisa hoje o ambiente que a gente tem, é natural que nós pensemos que ele está mais próximo de uma ideia de construtivismo aí, do aluno como mais, de fato, mais importante, um personagem muitíssimo importante do processo de construção de conhecimento. E a gente se afasta um pouquinho do tradicionalismo da aula mais expositiva, porque a gente não tem mais um ambiente que sustenta, pelo menos durante esse período, essa aula mais voltada para informação em si. E aí a pergunta que eu queria te fazer é: você acha que está rolando construção de conhecimento durante esse período de quarentena? E aí, qualquer tipo de conhecimento acho que é válido, não só uma parte acadêmica, mas se está rolando uma construção de conhecimento, qual seria esse conhecimento que está sendo desenvolvido? Você pontuou agora a comunicação, mas você acha que tem algum outro conhecimento que pode estar sendo desenvolvido e construído durante o período de confinamento?
A provocação, acho que a principal provocação dessa sua colocação aí é o seguinte: se está rolando a construção do conhecimento por meio das atividades escolares ou por meio da nova dinâmica de vida que essas pessoas agora assumem em casa, né? Seria muito interessante que a gente datasse aqui nessa nossa conversa as transformações produzidas pela experiência escolar, mesmo sendo uma experiência mediada pelo ambiente digital, né? É exatamente sobre isso que a gente pretende colocar aqui. Eu diria que o fato de estar em casa hoje é, bom, vamos dizer assim, antes mesmo que esse aluno se depare com a experiência escolar ali à distância, é um momento que ele está em casa, então agora ele está se deparando com a responsabilidade de arrumar o quarto, de ajudar talvez o pai e a mãe na cozinha, preparando o alimento, organizando a casa, o fluxo de alimento, né? A ida ao mercado, essas gestões, esse fazimento, né? Eles desenvolvem capacidades, eles geram conhecimento. Agora, para a gente, é interessante também quando esses desenvolvimentos ou quando essa construção de conhecimento é mediada por meio da experiência escolar, né? Essa que agora tá sendo mediada pelos ambientes virtuais.
Algo
Então,
como se você tem as experiências que possibilitam a aprendizagem, mas quem vai mediar a reflexão sobre essas experiências seria o espaço escolar, né?
sim.
Caberia, nesse momento, a escola mediar essa.
A gente está aí implicado em construir planos de aula para esses alunos, né, Matheus? Você aí é professor da área de ciências, de física, né? Eu na área de matemática. Eu diria que os planos de aula, né, e as experiências escolares mediadas pelos ambientes, pela plataforma, pelos ambientes digital, que estão mais acertando, acho que nesse período de pandemia, são aquelas que em algum momento abre parênteses para situações problema, não só atividades a serem feitas, assim como a gente está acostumado com exercícios de física, de química, matemática, gramática, ortografia e por aí vai, aquelas listas de exercícios, mas professores que conseguem vencer essa etapa só de realização de exercício para colocar o aluno num espaço de criação, de construção, né? E construção não é necessariamente um protótipo, pegar uma massinha e fazer algo físico, né? Mas elaborar pensamento, elaborar uma escrita, né? Elaborar um texto. Eu diria que os planos que têm mais acertado nesse sentido de produção de conhecimento, né? Tem sido os planos que tem colocado esse aluno num espaço autoral, de proposição autoral, nesse espaço de criatividade, nesse espaço de elaboração, né? Esse professor que está colocando o aluno ali numa situação de implicação, né? Ele está se lançando Ele está se lançando sobre o desafio de resolver determinado problema, né?
Legal.
Então, assim, não é só. E, assim, isso não quer dizer que é só uma atividade mão na massa, não é só elaborar um texto, mas também uma atividade que se relacione com o interesse desse estudante que agora está isolado, né, no isolamento, no distanciamento social, e que precisa e precisa da leitura dessa sensibilidade para captar esse interesse do estudante, né?
Cara, legal, legal.
Situação, problema está associado à diversidade de saberes que esse professor vai listar ali dentro daquela atividade, né? E que vai se desdobrar em diferentes perfis de estudante, né? Então, um professor que atribui ali a experiência de aprendizagem dele, né, a leitura, mas também a pesquisa, a escrita, ao desenho, aos gráficos, aos diagramas, às mídias, aos vídeos, às conversas, aos diálogos, né, e ele vai compondo com diferentes experiências de aprendizagem esse design didático do professor, né?
Talvez hoje, mais do que nunca, a gente realmente tem a figura do professor, a figura de um designer de aprendizagem e não só um comunicador frente à turma, né? Então, é importante que a gente tenha um pouco dessa perspectiva, que hoje a função do professor, ela sempre foi muito densa, ela sempre foi muito necessária, mas talvez hoje a gente tenha uma possibilidade de apresentar para o público em geral, qual é de fato as competências de um professor e quais devem ser as competências de um professor no seu meio de trabalho, no seu na sua parte profissional, né? Então, dar aula não é simples, dar aula com qualidade é muito mais difícil. Então, eu acho que segue nesse ponto. Vitor, eu acho que a gente encerrar por aqui a nossa breve conversa. Claro que é o primeiro evento de outras possibilidades, a gente retorna em algum outro momento para conversar com muito mais profundidade sobre isso. Te agradeço muitíssimo de ter se colocado à disposição de participar aqui, nesse áudio, nesse breve podcast. Para quem quiser, né, agora fazendo marketing, para quem quiser, o Vitor vai participar da próxima semana, de Semana de Experiência no Eleva. Então, é um tema também próximo a isso, de comunicação, de aprendizagem. Mais para frente a gente passa mais informações. E, de novo, Vitor, te agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar presente nessa nova forma de conteúdo, né, de construção de conteúdo e formação de professores.
Eu vou deixar uma mensagem. Gostaria de deixar uma mensagem final aqui, Matheus, do Moran, né? Ele tem um livrinho chamado Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, e eu acho que se aproxima desse momento que a gente está passando, né, como escola, como educação. E ele vai dizer o seguinte: a educação é eficaz no longo prazo quando, ao olharmos para trás, conseguimos perceber que avançamos no meio das contradições, desvios e incertezas, atingindo um equilíbrio maior entre as nossas ideias, emoções, nossos valores e as nossas realizações. Então, acho que também é um momento de expectativa sobre tudo isso que a gente está criando, tudo isso que a gente está construindo, né? Que a gente consiga encontrar esse equilíbrio entre as nossas ideias, isso tudo que a gente está sentindo, a capacidade que a gente tem de pensar e transformar a educação e o que de fato a gente está realizando dentro desse contexto.
Cara, legal, legal.
Pitch.
Valeu, um abraço, cara, e até a próxima aí.
Valeu, valeu. Estamos aí.